Avançamos agora para a revista de imprensa internacional com um formato hoje ligeiramente diferente. Vamos começar em Moçambique pelo jornal O País, o jornal que é aqui apresentado por António Tuia. Muito bom dia.
Muito bom dia, RDP África, e bom dia a todos os ouvintes. O jornal O País desta quarta-feira dá destaque às incidências do julgamento das dívidas ocultas de 2,2 bilhões de dólares norte-americanos em Moçambique, concretamente na província de Maputo. Ângela Leão, a esposa do antigo diretor-geral da Secreta Moçambicana, não tem traumatismo craniano. Este é o desenvolvimento de uma história que começou há dias, quando o advogado da ré acusada dos crimes de branqueamento de capitais e associação para delinquir, disse ao tribunal que Ângela Leão sofre de traumatismo craniano e foi apresentado um exame médico feito numa clínica privada que corroborava com esta informação. Feitas as diligências pelo tribunal, foi feito um segundo exame já no hospital público, que concluiu que a ré não está doente, como a defesa dela tem estado a referir, algo apontado por muitos círculos como uma tentativa de colocar Ângela Leão fora do tribunal, de modo a inviabilizar a audição dos declarantes, que tem que ver com os fatos que pesam sobre ela em termos de acusação. Outras notas que pode ler no jornal O País de hoje têm que ver com a eletrificação do país. O governo ratificou o financiamento para eletrificar Temane, na província de Inhambane. Trata-se de um apoio financeiro para eletrificar então o distrito localizado na província de Inhambane, região sul do país, no valor de 120 milhões. Ainda na sessão de ontem do Conselho de Ministros foi alterado o nome do Fundo de Desenvolvimento Agrário e também foi criado o Parque Nacional de Maputo e também aprovado o Estatuto da Autoridade Reguladora da Concorrência. Pode ler ainda no jornal O País, relacionado à insegurança na província de Cabo Delgado, que a escassez de chuva e conflitos podem gerar insegurança alimentar durante o ano 2020. Dados avançados então pelo Executivo dão conta de que de novembro de 2021 a março de 2022, estima-se que aproximadamente 1,9 milhões de pessoas se encontrem em níveis elevados de insegurança alimentar aguda nas áreas urbanas e rurais de Moçambique. Destaque então para as quatro províncias da região norte do país, três províncias concretamente, mais uma da região centro, concretamente Cabo Delgado, Niassa e Nampula na região norte e Zambézia na região centro, províncias estas que têm um elevado número de deslocados resultantes do conflito em Cabo Delgado. O UNICEF lança apelo para o financiamento de emergência de 98,8 milhões de dólares para Moçambique, ainda para dar resposta à crise humanitária causada pelo terrorismo. No que a política diz respeito, o presidente moçambicano Filipe Nyusi inaugura hoje um sistema de abastecimento de água em Tete. Já no que toca à quadra festiva que se aproxima, já começa a registrar-se uma alta de preços nos principais mercados abastecedores de mercadorias. Falamos do principal mercado grossista de Moçambique, o mercado grossista do Zimpeto. Já sabe, caro ouvinte, que pode ler estas e outras notas no nosso portal, o www.opaís.co.mc. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, António Tuia, e uma breve resenha daquilo que podemos ler hoje no jornal O País em Moçambique. Passamos para o jornal de Angola, plano de ação para a promoção da empregabilidade. Perto de 7 mil jovens empreendedores beneficiam de microcrédito. Este é o título com maior dimensão na capa do jornal de Angola, que sobre a situação pandémica endémica no país, refere nenhum óbito, 21 infectados e 8 recuperados. No aniversário do Unicef, um outro título para o Jornal de Angola, vice-presidente destaca compromisso do Executivo para retirar crianças fora do sistema de ensino. Assim está a capa do Jornal de Angola. Passamos agora para São Tomé e Príncipe. De acordo com a agência STP Press, o governo está a equacionar o pagamento do 13º mês, adianta Jorge Bom Jesus. E um outro título, mais 24 jovens deixam o país para prosseguirem estudos na Madeira, em Portugal. Na Guiné-Bissau, o Democrata lança também dois títulos sobre o 6º Congresso do PRS. Dionísio Cabi promete que PRS jamais será bengala do poder. E António Artur Sanhá denuncia que mãos ocultas querem perturbar o PRS. Este é um dos candidatos a presidente do Partido da Renovação Social. No Brasil, encontramos a Folha de São Paulo. Damos conta do título maior. Brasil exigirá quarentena de 5 dias a viajantes sem vacina. Medida que contradiz Bolsonaro, afeta quem não provar imunização e resultado negativo de teste. Chamada de atenção com tijolos, lenha numa casa e uma panela velha, com o título Famílias comem lagartos e restos de carne no rio. Assim estamos para já tratados no que toca à revista de imprensa na Folha de São Paulo, no Brasil. Regressamos agora à África. Estamos na redação do Expresso das Ilhas, agora em Cabo Verde, com André Amaral. Muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Esta semana o Expresso das Ilhas faz a manchete com a entrevista ao bastonário da Ordem dos Advogados, isto numa altura em que, no dia em que se vai assinalar a abertura do ano judicial. Diz então Hernani Soares, o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, que a nossa advocacia também precisa de se modernizar. Uma entrevista então a ler nesta edição do Expresso das Ilhas. Hoje também na Assembleia Nacional há a discussão do Orçamento de Estado na especialidade. O PAICV anunciou que aceita o aumento da dívida interna, mas quer negociar contrapartidas com o MPD. Ainda na política, damos destaque aos órgãos externos na Assembleia Nacional. As negociações que deviam estar a decorrer neste mês de dezembro foram adiadas para janeiro, por acordo dos partidos, o que faz com que algumas das entidades externas à Assembleia Nacional, como é o caso da Comissão Nacional de Eleições, da Agência Reguladora da Comunicação ou a Comissão de Proteção de Dados, estejam com os corpos gerentes, estejam com os mandatos expirados já há algum tempo. Na sociedade, damos-lhe destaque a Walter Barros e ao seu projeto Believe. Acreditar, uma solução contra a violência, é o título desta reportagem a ler então nesta edição do Expresso das Ilhas. Para terminar, na cultura, o lançamento do livro sobre música cabo-verdiana e sobre Manuel de Novas, publicado por César Monteiro. Uma obra aprofundada, um dos trabalhos provavelmente mais aprofundados sobre a música cabo-verdiana a ser lançado nos últimos anos. E esta semana são estes os títulos do Expresso das Ilhas.